O cyberbullying ele continua acontecendo em horários off escola, assim, né, fora de escola, então ele continua acontecendo no sábado e no domingo. É, sabe, quando uma pessoa está sofrendo um bullying mais clássico, vamos dizer assim, físico e tal, às vezes ela se sente acolhida quando vai para o projeto onde ela joga bola, onde ela vai dançar, quando ela chega em casa, quando ela fica com a família. O cyberbullying ele não te permite fazer isso, tu continua sofrendo.
O bullying é uma das causas mais comuns do sofrimento de crianças e adolescentes. E além da forma clássica, aquela que ocorre presencialmente, é também hoje ainda mais comum o cyberbullying, que acontece na internet e acaba sendo mais perigoso porque é mais insistente, meio que não dá para fugir dele. Os dois foram incluídos no Código Penal como crime neste mês, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse que você ouviu aí é o médico-psiquiatra Gustavo Stanislau. É ele o convidado dessa edição e é com ele que eu converso sobre essas formas de violência e o sofrimento que elas trazem para quem vira alvo. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Como identificar que o seu filho está sofrendo bullying? E como intervir? Qual é o papel da escola? Que tipo de problemas essa experiência pode deixar para o futuro dessa criança? Agora, e se o seu filho é o praticante do bullying? Todas essas questões podem preocupar demais quem tem um filho ou filha em idade escolar e vê mudanças esquisitas no comportamento dele ou dela. Nessa edição do podcast da semana, a gente mergulha nesse tema e nos efeitos psicológicos que esse tipo de violência tão comum tem em crianças e adolescentes. O Gustavo Stanislau é quem reflete sobre o assunto. Ele é especialista em psiquiatria da infância e da adolescência pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre e doutorando em psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo. É também pesquisador e membro associado do Instituto Ame Sua Mente, de promoção de saúde mental, além de ter co-escrito o excelente Dilemas na Educação: Novas Gerações, Novos Desafios. Lançado no ano passado pela editora Autêntica. Ouvi aí meu papo com ele. Gustavo, que bom ter você aqui hoje. Obrigada por ter topado bater esse papo com a Gama.
Oi, querida, feliz de estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre saúde mental, né? Principalmente no início do ano, eu acho uma coisa importante para a gente pensar no futuro, né? Nesse ano.
Começando bem do começo, Gustavo, o que é bullying hoje em dia? E quais são os sinais para reconhecer o bullying? Como é que ele é diferente, por exemplo, de uma briga normal entre amigos?
Bom, o bullying é sempre um ato agressivo, né? E quando eu falo agressivo, não precisa ser agressivo fisicamente, agressivo verbalmente, né? Tipo, é um tipo de violência. E aqui eu acho que a gente já vai entrar no que diferencia de uma briga eventual e tal, que é assim, ele é sistemático, ou seja, ele se mantém acontecendo ao longo do tempo. Existe uma disparidade de força entre as pessoas. Às vezes uma briga acontece entre pessoas que conseguem se defender, entre pessoas que têm, vamos dizer assim, o mesmo nível de poder para se defender. Já o bullying, ele acontece sempre com uma disparidade de força, alguém mais forte do ponto de vista, né, tipo de poder, agredindo uma pessoa que é mais fraca, né? Então, ele é sistemático. Hoje em dia a gente tem uma diferença assim do bullying que acontecia anteriormente. O bullying ele era mais físico, né? Aquele bullying mais clássico que vem à cabeça muitas vezes, né? Onde uma pessoa mais forte agride a outra, né? E tal. O bullying ele era físico, mas ele também era relacional. Isso quer dizer assim, algumas pessoas que aqui é um tipo de bullying que acontecia mais com meninas e tal, onde as meninas se fechavam em panelinhas e excluíam uma outra pessoa e acabavam colocando essa pessoa para baixo, tratando essa pessoa de uma forma muito negativa. Óbvio que isso também acontece entre meninos, mas era um pouquinho mais frequente em meninas. O bullying físico acontecia mais em meninos, isso vem mudando, acontece mais em meninas também hoje em dia. Acontece bastante. E hoje em dia a gente tem a diferenciação do cyberbullying, né? Que é o bullying que acontece pelas mídias sociais, pela internet de uma forma geral. isso acaba gerando uma complexidade muito maior, porque, por exemplo, no bullying físico, a gente tinha sinais que eram, às vezes, muito claros até, de uma criança que chega machucada, de uma criança que chega em casa com o material escolar, né, avariado. E hoje em dia, com o bullying através da internet e tal, muitas vezes essas situações elas passam desapercebidas por muito tempo, porque elas acontecem em grupos de WhatsApp que a gente não tem acesso. Elas acontecem às vezes numa plataforma como o Discord, que a grande maioria dos adultos não tem muito contato e muito acesso. Então, assim, a gente vê casos que vêm se estendendo há muito tempo sem a gente ter percepção deles.
E aí você já tocou numa questão chave, que é a gente não ter acesso, né? Como é que os pais, então, podem apoiar os filhos que estão passando por isso, se eles não conseguem nem tão facilmente identificar?
Sabe que uma das coisas mais complexas no bullying é que identificar precocemente seria uma coisa fundamental para a gente fazer, para a gente ter bons desfechos para bullying. Quando a gente acessa um bullying depois de acontecer por muito tempo, uma situação que já está estruturada há muito tempo e tal, o sofrimento já é muito maior. Geralmente a reação das pessoas que estão envolvidas, por exemplo, dos pais, da criança que está causando ou da criança que está sofrendo o bullying, acaba sendo muito maior. A escola se sente muito mais angustiada com a situação. Então, agir precocemente é uma coisa fundamental. E o grande problema para isso é que com muita frequência a criança e o adolescente têm vergonha de falar sobre o que está acontecendo. E daí a gente tem, respondendo a tua pergunta, a gente tem uma das saídas, seria a gente de tempos em tempos perguntar para a criança ativamente se ela está sofrendo algum tipo de violência. Obviamente tem sinais que nos indicam, né, que seria mais importante da gente perguntar, né, e depois a gente pode falar mais sobre esses sinais, mas perguntar de tempos em tempos como é que está a relação com as pessoas, se alguém eventualmente está causando mal, se alguém está te fazendo mal, né, tipo, como é que está a relação com as pessoas, né, perguntar ativamente sobre isso. Uma outra coisa, quando a gente fala de cyberbullying, é que nos últimos tempos, assim, vou ser bem sincero, é uma coisa delicada de se falar, mas muitos pais têm perguntado assim: Gustavo, eu não me sinto à vontade mais de não ter acesso às senhas do meu filho na internet. E eu tenho, em muitas situações, deixado isso para a família decidir junto com a criança, junto com o adolescente: olha, eu quero ter as senhas do teu Instagram, eu quero ter a senha do teu... Eu entendo a importância da privacidade, principalmente, obviamente, de um adolescente, mas hoje em dia a gente tem lidado com situações tão complexas que acontecem nesse tipo de cenário longe da gente, que para algumas famílias, assim, eu tenho achado interessante que a gente tenha acesso a isso e que a gente possa de tempos em tempos dar uma olhada, ver o que está acontecendo. É por aí. Eu acho que essas duas medidas, perguntar ativamente é importante e debater a respeito das senhas, né, de mídias sociais e coisas do tipo.
E aí, se os filhos, se a gente descobre ou se os filhos nos contam, tem um outro lado que eu fiquei pensando, que é da reação do pai ou de uma mãe que estão bem chateados de saber que o filho está sofrendo. A gente fica, às vezes, meio irracional, né? Então, como achar a medida certa dessa reação de não explodir? Ou também não esperar demais para reagir?
Uma coisa que tem sido comum, assim, há muito tempo é comum, é a gente, nos primeiros sinais de alguma coisa que possa ser bullying, é a gente desvalorizar a situação. Com muita frequência eu vejo isso, assim, vamos vendo com o tempo, né, e tal. Vamos vendo, vamos empurrando com a barriga, vai lá, se vira. E eu acho isso importante. Eu acho que a criança e o adolescente, ele tem que aprender a desenvolver habilidades para lidar, né, com situações estressantes sociais. Eu acho que tem, com um certo nível, né, de estresse envolvendo situações sociais. Mas um olhar cuidadoso, não desesperado, mas um olhar cuidadoso. Perguntar para a escola como é que estão enxergando a situação X, né? Se isso chega na gente, é porque algum nível de estresse está acontecendo. Se isso chega na gente duas vezes, a gente precisa se posicionar. E daí eu acho que, assim, é chegar devagarinho, sabe? Um dos grandes motivos para a criança e o adolescente não querer falar que está sofrendo bullying para os pais e para a escola é que eles acreditam que a poeira vai ir para o ventilador e que a situação vai ficar muito mais grave do que ela é. Uma outra situação é que muitas vezes a criança e o adolescente ele não acredita que é papel do professor, por exemplo, resolver a situação assim. Então eles tendem a não falar. Existem vários motivos para eles não falarem isso. Às vezes até, e essa é uma situação bem delicada, a criança ou o adolescente ela pode estar já tão triste, tão desanimada com ela mesma, que ela acredita que ela mereça sofrer aquilo, que aquilo ali, principalmente isso acontece quando essa criança é agredida em casa também. Ela chega na escola e ela acredita que aquilo ali faz parte da vida, que a vida é assim, então eu não vou falar. Mas inicialmente a gente estava falando sobre esse tipo de caso, onde a criança não quer falar porque ela tem medo dos pais botarem a boca no trombone e a situação fica muito mais grave que normal. Então, uma saída para isso é a gente tentar agir precocemente, onde as situações são mais brandas, e agir de formas mais brandas para que a criança não perceba que a situação, né, está fugindo do controle. Tentar sempre olhar para o outro também. O outro muitas vezes tem motivos para aquilo estar acontecendo. O outro, estou querendo dizer, a pessoa que está fazendo o bullying. Por mais que a gente, né, engesse a criança que faça o bullying como uma pessoa malvada ou coisa do tipo, muitas vezes essa pessoa pode estar até numa situação onde ela está desesperadamente querendo se manter popular, assim. E às vezes ser popular é, né, botar outras pessoas para baixo.
Existe um jeito indicado para ensinar essas crianças e adolescentes a se defenderem?
Eu acho que em primeiro lugar a gente precisa pensar numa coisa, que é, muitas pessoas não sabem o limite entre o que é uma brincadeira e o que é agressão. Então, assim, isso seria um aprendizado básico. É saber qual é o limite das pessoas com a gente. Será que tem sentido uma pessoa que dá um peteleco no meu ouvido um dia ficar fazendo isso com frequência ao longo, vamos supor, de um período que está começando a me incomodar, onde eu começo a ficar preocupado, por exemplo, de quando a pessoa se aproxima, ela vai fazer a brincadeira de novo? Em primeiro lugar, então, é fazer uma diferenciação entre o que é brincadeira e o que não é, e qual é o limite das pessoas com a gente. Depois disso, eu acho que o que a gente pede para as pessoas é que a gente desenvolva na sala de aula a possibilidade de se ter um diálogo. Então, a primeira defesa é a gente poder conversar com as pessoas, né? Dizer que a gente está se sentindo incomodada com aquilo, falar para outras pessoas, inclusive, né, aqui a professora, a coordenação, eventualmente, essas são formas de se defender também. Daí a gente tem um outro tipo de estratégia, além da comunicação, que é pedir para essa pessoa se aproximar de outras pessoas. A gente sabe que crianças que estão mais solitárias, que estão menos conectadas, elas correm mais risco de bullying. Então, assim, estar conectada com outras. Uma outra forma de se defender, é, por mais que seja chato de falar isso, mas tentar não ficar em ambientes mais desprotegidos da própria escola, por exemplo. Ficar em ambientes onde ela pode ser observada por outras pessoas. Aprender a pedir ajuda também é aprender a se defender. Então, assim, não tenha vergonha de pedir ajuda. Isso não quer dizer que você seja fraco. Essas são as melhores formas, eu acho, assim, da gente ensinar uma criança a se defender. Se a gente for por um caminho de ensinar a criança a se defender fisicamente, no sentido assim de rebater, para algumas crianças isso pode funcionar. Por exemplo, eu me lembro da minha família disso acontecer, do meu pai ter falado para mim me defender uma vez e eu não conseguia me defender e eu fiquei com vergonha de falar com meu pai. Depois eu me lembro da cena exatamente, eu chegar na cozinha e falar para o meu pai, morrendo de vergonha, que um menino da rua estava começando a me xingar, chamando disso, daquilo e tal. E eu me lembro do meu pai dizer assim, bate de volta. E eu me lembro do como aquilo foi angustiante para mim, porque nunca eu ia conseguir bater naquele menino, ele era mais forte do que eu e tal. E eu não tinha mais coragem de falar com meu pai sobre aquilo. Já ele fez a mesma coisa com o meu irmão, numa outra situação, e o meu irmão se defendeu de um menino, ele bateu de frente. Então, algumas pessoas podem até responder razoavelmente bem a isso. Mas para aquelas que não respondem bem, pessoal, isso é bem complicado, assim, né?
E o papel da escola?
Isso eu acho uma das coisas mais importantes dos últimos tempos de ser discutido, assim. É uma comunidade escolar, família, escola, né? Tipo, é uma comunidade escolar harmoniosa que vai nos proteger de situações de bullying. É um momento polarizado que a gente está vivendo que tem impulsionado muitas situações de bullying, assim, né? Onde as diferenças elas acabam sendo acentuadas, onde a gente não consegue olhar para o outro, onde a gente só pensa no nosso, né? Porque é nós contra eles. Então, assim, é essa busca pelas diferenças e não pelas semelhanças e a busca pela harmonia, assim, que está fazendo com que a gente esteja vivendo situações tão complicadas, assim. Então, assim, eu acho que em primeiro lugar a gente precisa revisitar a importância desse vínculo família com escola. A escola, em primeiro lugar, ela funciona como o cenário onde essas coisas acontecem. Então, assim, a gente sabe que escolas que estão mais presentes, e aqui eu estou querendo dizer assim, de ter um funcionário que pode ficar durante o recreio observando o que está se passando, né? De ter um funcionário que possa passear pelos corredores, e a presença de um adulto afetivo, mas que tem a capacidade de impor limite, é uma figura que organiza bastante cenários onde bullying acontece. Tem vários estudos provando isso. Uma outra coisa é que a escola, ela também é responsável por responsável, ela pode estimular, vamos dizer assim, o desenvolvimento desses diálogos sobre qual é o limite, até onde uma pessoa pode ir comigo, para quem eu posso pedir ajuda se uma situação dessas está acontecendo, porque muitas crianças não sabem para quem pedir ajuda. Como eu falei, é muito comum que a criança ache que o professor não é responsável por me ajudar numa situação de bullying. Eu acho que cabe à escola fazer isso, fazer esse contato com as famílias e tentar ajudar, né, a desenvolver uma comunidade mais harmoniosa. Óbvio que também tem um papel enorme das famílias, e fazer todo esse diálogo, assim, né? Tipo, para a gente poder chegar num lugar um pouco melhor.
E os efeitos de numa criança ou numa adolescente que sofrem bullying num longo prazo, né? Traumas, e quais são os efeitos? Isso acontece? O trauma por bullying existe?
O bullying, ele é uma situação traumática, como a gente falou, sistemática, que se mantém ao longo do tempo. E isso, inicialmente, do ponto de vista psicológico, gera estados de alerta na pessoa que está sofrendo. Esses estados de alerta, eles geram uma sobrecarga do ponto de vista de cansaço mental. Imagina só se eu tô conversando, se tu está conversando comigo e preocupada com a possibilidade de alguém no corredor ficar te incomodando, ou de alguém estar olhando para ti e zombando de você, ou falando na internet de ti. A tendência é tu entrar num estado de alerta e, a partir desse ponto, tu vai ficar muito mais desgastada, muito mais rápido. Então, tu vai ter cansaço físico e mental, dificuldade de te concentrar, dificuldade de memorizar coisas porque tu vai estar cansada, alterações de sono e de alimentação porque a gente não consegue dormir pensando: será que tem alguém falando de mim agora? Será que essa menina, esse menino vão me incomodar amanhã de manhã, né? Esse tipo de coisa. Ao longo do tempo, isso tende a gerar uma desconexão com a escola, com os amigos. A gente tende a se sentir, ao longo do tempo, não digno de ser amado, de ser gostado pelas pessoas, não digno de se dar bem nas coisas, porque parece que nada está dando certo, parece que as coisas não mudam. A gente começa a acreditar que as coisas tendem a não dar certo. E a gente tem estudos a médio e longo prazo mostrando que essas pessoas, mesmo fora da escola, elas ainda têm um risco maior de desenvolver depressão, pensamentos e ideação, né, suicida, e uma série de outros desdobramentos negativos, assim, ao longo da vida, assim. Então, isso é importante. Não é só sair da escola que o problema do bullying se resolve, assim. Isso respinga para o resto da vida da pessoa.
No seu livro, Dilemas da Educação, há dados que mostram que o Brasil é um campeão do bullying, nossa média maior do que a de outros países. Tem algum palpite por que isso acontece? E como é que o país reage ao bullying?
A gente está vivendo um período, nos últimos anos, assim, né, de uma polarização muito grande, como eu estava comentando, e eu acho que isso tem acentuado as nossas diferenças, e eu acho que a gente muitas vezes tem pensado muito mais individualmente do que coletivamente. Eu acho que a gente vem há muito tempo, eu acho que aqui é uma questão fundamental também, eu acho que o sistema educacional ele vem sendo super maltratado, o investimento é pouco, eu acho que o auxílio é pouco, e isso faz com que a gente tenha, né, muitos professores que estão cansados, professores que estão, né, que não têm orientação do que fazer e tal. E a gente está vivendo um momento onde essa dupla família e escola precisam se reformular, a gente precisa jogar mais junto, a gente precisa funcionar como vetores que apontam na mesma direção. A gente vê isso tanto em escolas particulares quanto em escolas públicas, né? Com muita frequência, assim, as pessoas entrando em incongruências, assim, famílias, né, questionando demais a escola. E daí eu fico me colocando no lugar de uma criança, de um adolescente que chega em casa e vê o professor sendo questionado o tempo inteiro, a escola sendo questionada o tempo inteiro. E qual é o crédito que essa criança vai ter para a escola se ela não tem crédito em casa, né?
E o fato de haver uma lei hoje que considera cyberbullying um crime? Você acha que isso pode ter algum efeito psicológico em quem está sofrendo bullying?
Eu vejo aqui a boa intenção da lei. Eu consigo imaginar essa lei funcionando positivamente no sentido assim de ajudar as pessoas a pensarem em parâmetros. Porque principalmente quando a gente fala de cyberbullying, as pessoas não têm noção de até onde elas podem ir, o que é certo, o que é errado. Nesses últimos anos eu tenho vivido situações onde eu recebo uma pessoa no consultório e ela não percebeu que ela cometeu um ato bizarro na internet. Ela não percebeu, assim, que postar, repostar uma coisa vexatória de uma pessoa, ela não consegue perceber o impacto que aquilo tem em outras pessoas. Então, eu acho que a lei, ela vai fazer as pessoas, de uma certa forma, terem que pensar nesses parâmetros. Acho que existem outras formas de fazerem as pessoas pensarem em parâmetros, mas eu acho que isso vai ser assim. Eu tenho um pouco de receio de como essa lei vai ser aplicada ao longo do tempo, se isso não vai, por exemplo, causar trauma por si em situações de pessoas que, como eu estava falando, não têm muita noção dos parâmetros e daqui a pouco vão estar envolvidas em situações graves. Eu vou te dizer, eventualmente eu me deparo com pessoas que eu atendo, assim, e não necessariamente atendo, pessoas que eu participo de um instituto, o Instituto Ame Sua Mente, onde a gente tem contato com muitas crianças em escolas, e às vezes a gente se depara com crianças que estão envolvidas em situações chatíssimas, num grupo de WhatsApp e tal, assim, e que a gente não consegue. Como é que essa criança está envolvida nessa situação? Sabe? A criança não tinha parâmetro daquilo, ela entrou num efeito manada, ela foi assumindo a postura de outras pessoas e daqui a pouco ela vai ter que responder por uma coisa que eu tenho dúvidas de se ela está envolvida da forma que a lei acaba envolvendo ela. Então, eu acho que a gente vai viver um período agora onde a gente vai ter que debater muito, assim, né, a aplicabilidade dessa lei, né?
Eu tinha pensado aqui nas diferenças entre o bullying e o cyberbullying, né? E você falou agora do efeito de manada, uma característica muito da internet, o efeito de manada, né? Deve ser uma das diferenças, mas que outras você apontaria, assim, como significativas?
Então, número um, o cyberbullying ele pode acontecer dessa forma mais sutil, por exemplo, em grupos de WhatsApp e tal, que a gente não tem acesso e podem ir se construindo com o tempo e a gente só descobrir quando a coisa já está muito grande. Uma outra diferença é que o cyberbullying ele continua acontecendo em horários off-escola, assim, né, fora de escola, então ele continua acontecendo no sábado e no domingo. Sabe, quando uma pessoa está sofrendo um bullying mais clássico, vamos dizer assim, físico e tal, às vezes ela se sente acolhida quando vai para o projeto onde ela joga bola, onde ela vai dançar, quando ela chega em casa, quando ela fica com a família. O cyberbullying, ele não te permite fazer isso, tu continua sofrendo. Tem uma outra coisa, com o efeito manada, né? A gente vê crianças que não têm um perfil agressivo entrando no barco, e a gente vê isso com adultos, né? Quando a gente se posiciona na internet de forma super agressiva, só batendo palma para uma pessoa, sem a gente ter uma noção, às vezes, do quadro como um todo, né? E daqui a pouco a gente, nossa, meu Deus, fui batendo palma para uma pessoa sem ter noção das consequências daquilo, ou uma noção da situação como um todo. Então, a disseminação muito mais rápida das situações, né, através da internet. E aqui tem uma coisa super chata também, que é, sabe que em casos muito graves de bullying, às vezes a gente vê os pais tendo como uma única saída trocar a criança de escola. E com o cyberbullying, como existe uma disseminação da informação, às vezes a gente quer ir para uma outra escola e aquela situação já disseminou para essa escola também, assim, né? Então, aí tem várias diferenciações.
Você falou isso um pouco na sua primeira resposta, mas as diferenças, a vulnerabilidade entre os gêneros é maior para meninas ou meninos e também faixa etária. Tem alguma faixa etária que é mais vulnerável?
Quando a gente fala do bullying mais clássico, assim, né, o bullying físico, relacional, a gente tem dados girando sempre em torno, assim, de 11 a 14 anos, de 11 a 15 anos. Quando a gente fala de estudos sobre bullying, a gente sempre tem muita subnotificação, né? Muitos casos que estão acontecendo e a gente não consegue ver, assim, né? Que não são acessíveis. Mas essa é uma faixa de idade muito delicada. Quando eu falo disso, ou quando falo de gênero, eu fico um pouco preocupado porque as pessoas daí começam a acreditar que é só nessa faixa etária, sendo que a gente tem bullying também com crianças de 7, 8 anos, eventualmente. Isso pode vir a acontecer. Mas a gente tem que ficar bastante alerta a essa faixa etária. Os bullyings mais físicos, eles são classicamente mais conhecidos, eles acontecem mais entre meninos, tá? Mas isso vem mudando com o tempo. Cada vez mais a gente vê meninas também se envolvendo em situações de bullying físico. E o bullying relacional, que é esse de fazer panelinhas, de colocar um apelido no outro até que aquilo se transforma numa coisa muito tensa para outra pessoa, era mais comum em meninas e isso vem mudando também com o tempo. Então isso tudo é muito fluido, assim, as coisas têm mudado muito rápido, assim, sabe?
Então, só para terminar, a gente pode falar mais uma vez os efeitos do bullying, que são de repente um sinal para ficar alerta?
Geralmente a gente vai ver essa criança mais, como eu falei, assim, mais em alerta e que ao longo do tempo ela vá se desconectando das coisas, principalmente da escola, dos grupos sociais. Geralmente o rendimento dessa criança vai cair ao longo do tempo. Ele pode até oscilar, mas ele tem essa tendência a cair. Essa criança pode se desconectar de outras coisas que não têm a ver com a escola e querer ficar cada vez mais no quarto. É bastante comum que essa criança fale sobre acreditar que as coisas não vão mudar, acreditar que a vida não tem sentido. Ao longo do tempo, isso pode começar a acontecer. E eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Alterações de sono, de alimentação e tal.
No seu primeiro comentário, a gente falou bastante sobre o pai da pessoa que está sofrendo bullying, né? Mas não do pai, da mãe, dos pais, né? Dos cuidadores, de quem pratica o bullying, né? Porque também não deve ser fácil saber que o seu filho ou filha está praticando bullying.
Isso é super importante, assim, a gente tem essa tendência, né, a super focar em quem está sofrendo o bullying, e é importante que se perceba, assim, que a pessoa que está praticando o bullying, ela também tem um sofrimento, muitas vezes, ela tem um sofrimento que faz com que ela tenha que se posicionar dessa forma. Ela vê essa forma de funcionar como uma forma de se defender, de uma autoestima baixa. Às vezes esses são alunos e alunas que não estão rendendo bem socialmente, que não estão rendendo bem na escola, são pessoas que estão estão sofrendo em casa por algum motivo, porque a família não está legal. Então, assim, isso é importante da gente entender. É muito comum que esses pais se sintam constrangidos e daí vem um problema. Começam a jogar a poeira para baixo do tapete para não enxergar e a situação ela só tende a ir aumentando. E daí esses pais vão cada vez mais tendo que se defender e daí a situação fica muito, muito complexa. É importante que os pais entendam que não é porque a criança está se comportando assim ou assado que os pais são culpados por isso estar acontecendo. A gente tem esse mito, né, acontecendo, que se o meu filho faz tal coisa, isso é porque eu ensinei ele a agir assim. Eu não estou dizendo que essas coisas não aconteçam. Muitas vezes as crianças utilizam o modelo dos pais e acabam replicando. Mas se eu partir sempre desse ponto de que se meu filho se comportou mal é porque ele aprendeu comigo, talvez eu fique me defendendo o tempo inteiro quando me chamam, né, tipo, para a gente discutir sobre o comportamento do meu filho. Então a gente precisa se desconectar um pouco disso e tentar se aproximar dessas situações e entender que isso acontece e que negar isso só piora a situação. Se aproximar rápido do problema é o mais importante. E uma criança que por muito tempo está agindo dessa forma agressiva, ela pode começar a acreditar que na vida essa é a forma de conseguir as coisas. Então, tem estudos que mostram que crianças que agem dessa forma, elas podem desenvolver menos habilidade verbal de negociar as coisas. Ela pode, por exemplo, desenvolver menos habilidades sociais para conquistar um grupo, para resolver uma situação, né? Ao invés de tentar fazer tudo pelas mãos, pelas suas próprias mãos. Dá para entender? Existem muitos malefícios para a criança que age dessa forma. Então, assim, ir atrás e tentar agir de novo precocemente é a melhor saída, assim. E existe um sofrimento para esses pais.
Gustavo, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado, querida, pelo convite. E eu espero que mais conversas como essa aconteçam para a gente tentar achar um caminho juntos. Muito obrigado pelo convite.
Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um assunto que está aí diante da gente. Vou te falar dos últimos para você ter uma ideia. A gente entrevistou a oceanógrafa e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Regina Rodrigues, sobre os efeitos do aquecimento dos oceanos. Falou também com Márcio Atala, que é especialista em qualidade de vida e colunista da rádio CBN do Globo, sobre como aderir aos exercícios físicos com eficiência. E falou também com o bartender Alê D'Agostino, sobre como é o drink perfeito do verão. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!